Hoje o nosso convidado especial aqui no estúdio é o secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, Norberto Ortigara. Secretário, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender.
Obrigado a você pela oportunidade, uma saudação a você e aos ouvintes.
Secretário, vamos falar de safra para começar a nossa entrevista. Ano passado o Paraná bateu todos os recordes de produção. Como é que está a preparação para a safra deste ano?
Nós tivemos a maior e melhor safra da nossa história. Preços um pouquinho ruins, né, ou não tão bons, mas uma safra de encher os olhos. É uma combinação perfeita de clima com tecnologia. Então nós colhemos assim, coisas fantásticas, né, produtividades elevadas para quase todas as culturas. Então uma safra do Paraná grandiosa, passamos de 41,6 milhões de toneladas de grãos. Né? Fora as outras coisas, obviamente, que a nossa agricultura do Paraná é a mais diversificada do Brasil. É a mais diversificada. Então uma safra competente, uma safra grandiosa. 2018, nós tínhamos certeza que não alcançaríamos os mesmos patamares, tanto no Brasil quanto no Paraná, por questões objetivas, né? A gente plantou menos milho do que soja, e o milho rende muito mais em volume, por exemplo, em área do que a soja, então é uma coisa já prática. Mas era difícil nós obtermos essa combinação perfeita. Embora tenhamos boa tecnologia empregada, o clima já começou ruim. Já em setembro, quando fomos semear já as primeiras lavouras de soja, por exemplo, né? Nós retardamos, né, o cultivo porque estava seco. Terra seca, falta de umidade, então nós retardamos. Segundo, isso empurrou para frente todo o ciclo das culturas, nos fez atrasar o plantio da soja, a colheita da soja, nos fez retardar o plantio da segunda safra de milho aqui no Mato Grosso e outros estados que têm uma grande produção numa segunda safra, mas não é de jogar fora, uma safra grande, uma safra competente, uma safra que está colhendo bem, uma safra que teve clima inadequado desde o começo, porque depois que choveu demais em muitas regiões, faltou luminosidade, faltou sol, muita chuva, e isso afetou o desempenho físico das plantas, mas é uma safra que está, a safra de primavera-verão que está se encaminhando para o final da colheita, a soja mais de 80% né, no Paraná, mostrando um bom desempenho. É uma safra que será menor do ano passado. Safra de milho em colheita, já passando da metade, uma safra com bom desempenho, menor o número de sacas ou de quilos por hectare, que chama produtividade em relação ao ano passado. A segunda safra de milho no Paraná, que ocupa uma área importante e que é o fiel da balança na nossa capacidade exportadora ou supridora do frango, do porco, da indústria de cerveja, da indústria de alimentos, né? O milho como um grande insumo já está toda semeada. Então, assim, temos uma perspectiva de uma safra um pouco menor que o ano passado, só que num ambiente um pouquinho melhor, né? Felizmente, desgraça de um, sorte de outros, né? Uma grande seca na Argentina comprometeu uma parte da produção de soja e de milho lá. Os preços deram uma reagida boa nos últimos 60 dias. Estamos aí com preços bastante razoáveis, compensando, diria com folga, essa pequena perda de produtividade.
Ou seja, a gente vai produzir menos, mas pode faturar mais com a produção.
Isso, não tínhamos essa visão quando semeamos, tá? As decisões são racionais, o agricultor opta mais soja, mais milho, mais feijão, coisas que ele pode fazer nas suas opções, mas o fato concreto que foi se consolidando um nível de perda na Argentina, importante para eles, um baque para eles, mas que acabou mexendo no ponteiro do preço no mundo, né? Você sabe que todos nós vendemos referência a Chicago, outras bolsas, né? E o preço se forma a partir de lá para cá, descontando. E o preço está bom, o preço do milho reagiu bem, o preço da soja reagiu bem, né? Então está com bastante, um preço bastante compensador hoje, cobrindo o custo, trazendo lucro, ou seja, resultado positivo, né, para os nossos agricultores.
A gente pode afirmar, secretário, que o Paraná atingiu um nível de maturidade na produção, envolvendo aí tecnologia, todo o desenvolvimento. A gente ainda tem gargalos na infraestrutura, mas isso também tem se desenvolvido. A gente adquiriu uma tal maturidade que dá segurança de dizer que a gente vai crescer ainda mais nos próximos anos?
Tony, é o seguinte, vamos lá, vamos ser práticos. Eu sou do tempo que a força bruta mandava, né, e a fertilidade natural do solo mandava. Nós colhíamos aquilo que colhíamos porque tínhamos conhecimento rudimentar, usávamos no máximo tratores, né, alguns equipamentos agrícolas para fazer agricultura. Né? Essa coisa mudou radicalmente, radicalmente. Não se corta um pé de árvore faz muito tempo no sul do Brasil, né? E mesmo no centro-oeste, parcialmente. Hoje se usa conhecimento na agricultura. Hoje a gente tem tecnologia explicando praticamente 3/4 do nosso resultado. O solo continua fundamental, a sua base, um solo química, física, biologicamente bem resolvido, plantio direto de qualidade, água guardada, não erosão, não compactação, são coisas essenciais. O jeito diferente de fazer agricultura, a tecnologia que nós empregamos da internet das coisas, vamos lá, né, ser práticos, né, também chegando na roça, né, isso fez a gente subir de patamar. Nós estamos colhendo muito mais, nós crescemos fantasticamente a produtividade e a área cultivada cresceu muito pouco no Brasil, então nós estamos colhendo muito mais que o dobro, quase o triplo em alguns produtos que nós colhíamos alguns anos atrás. Quando a gente olhar para trás, daqui uns 10 anos, nem isso, né, a gente vai ver que a gente era pequeno em 2018, né, porque a gente confia nessa capacidade inovadora, nessa capacidade de incorporar novos conhecimentos na agricultura, porque o nosso caminho é crescer para cima. Então, eu não tenho nenhum receio, podemos errar no tempo, um ano, dois anos, mas assim, na sintonia fina, mas com a convicção de que o Brasil será muito maior, que o Paraná vai crescer muito, porque nós não temos área a incorporar. Temos, assim, a transformação de algumas áreas de pastagem que tem um desempenho baixo para agregação na agricultura e voltar com pecuária mais competitiva, mais competente. Mas, assim, temos essa convicção de que no ritmo nós estamos, do conhecimento, do avanço, do conhecimento privado, do conhecimento público, das órgãos de pesquisa, Embrapa, Iapar e tantos outros, a gente vai continuar crescendo e seremos muito mais fortes. Não é discurso, não é nada assim chavão da ONU, da FAO, nós vamos... se formos competentes, abocanhar essa fatia maior da necessidade de produção de alimentos do mundo. Para nós é a nossa chance. O nosso desafio é nos tornarmos, sim. Claro que eu gostaria que os demais setores da economia também tivessem a mesma eficiência, a mesma produtividade. Mas hoje a agricultura é sinônimo de bom desempenho, é sinônimo de produtividade, de competência instalada e não mais de jeca tatu, como era visto os patinhos feios do passado recente. Isso é orgulho, é. Mas, na tua pergunta, eu confio plenamente que nós teremos uma agricultura em outros patamares ano a ano. Então, a gente vai crescer. Obviamente, assim, para quem nos ouve, né, a agricultura é uma atividade biológica feita 99% em ambiente natural, sujeito aos riscos econômicos, aos riscos climáticos, aos riscos biológicos, mas sim, tirando os desastres climáticos, né, o domínio do conhecimento vai nos levar certamente a outros patamares.
Para muita gente, esse ramo econômico não agrega tanto valor àquilo que é produzido. Mas o Paraná tem conseguido transformar grãos em proteína animal. Isso é uma forma de agregar. E a indústria, principalmente capitaneada pelas cooperativas, tem agregado ainda mais valor a esse produto. Ou seja, a gente está, aos poucos, transformando uma indústria que era uma produção básica numa produção de riqueza cada vez maior. Isso, o resultado disso está na nossa economia.
Correto.
Esse desenvolvimento, o senhor acredita, também vai continuar?
Deve. Eu não fecho os olhos nunca, jamais, na possibilidade de a gente continuar jogando bastante milho, bastante soja na China como válvula de escape. Né? Qualquer excesso de produção desequilibra preço e dá prejuízo. Não, é assim. Então, nós temos que ter uma válvula de escape. Claro, eu prefiro sempre, né, processar tudo aqui. Não exportar soja em grão, não exportar farelo, não exportar milho em grão. E a gente exporta bastante. Só em soja foram mais de 60 milhões, o Brasil exportou toneladas ano passado. Só em milho, 25, 28, 30 milhões de toneladas. É muito milho, é muito navio, muito caminhão, né? Então, nós nos tornamos um polo importantíssimo, o Brasil, o Paraná particularmente, como líder da produção do conjunto de proteínas animais. O que, que é isso? É porco, é frango, é leite, é boi, né? É peixe, que agora o Paraná lidera, inclusive, a produção de peixe de cultivo no Brasil, enfim. Então, nós estamos transformando grãos, usando grãos para fazer comida para bicho virar comida para o mundo. Seja transformando o nosso milho, nossa soja em frango, porco, leite, etc, etc, que são alimentos, seja qualificando cada vez mais, ou seja, transformando um suíno, em vez de duas pranchas, meio porco para exportar, em pedaços já qualificados, embaladinhos, prontinhos para para, de acordo com o requerimento do mercado, o mais sofisticado, o mais bruto, né? Veja, porque nós vacinamos o gado do bovino no Paraná ainda contra a aftosa, que nós não temos doença, eu não consigo entrar no mercado japonês, no mercado coreano. Mas o catarinense, que não vacina há algum tempo, ele em 3 cortes do porco que ele processa, ele ganha mais dinheiro que eu ganho com o porco inteiro. Então, essas coisas são importantes, Tony.
Sobre essa questão da aftosa, eu quero conversar com o senhor daqui a pouquinho, okay, tá bom? Vou fazer um rápido intervalo aqui, a gente volta já já.